Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Hoje nós estamos começando uma nova série. Sabe, e quando eu terminei a série Destino, a semana passada eu ministrei uma palavra aqui, eu estava orando já porque Deus estava colocando algumas coisas dentro de mim. Sabe, quando eu estava orando nesses dias, sabe, nesses últimos dias, eu ouvi muito forte o Espírito Santo de Deus falar comigo. Algumas ideias, elas foram surgindo dentro de mim, sabe, e algo diferente pulou. A palavra cultura pulou dentro de mim. Ela se destacou. Eu fui orar especificamente sobre isso e Deus começou a conversar comigo e Deus começou a me dizer sobre estilo de vida, sobre comportamento, sobre construção de valores, sobre decisão de futuro, sobre ambientes de clareza, sobre famílias sadias, sobre escolhas corretas, sobre vida com Deus, sobre ministério de sucesso. E essas palavras, essas frases, elas começaram a aparecer nas minhas orações. Então eu percebi que Deus estava me direcionando e que eu precisava escrever sobre isso, sobre essa nova série. E eu comecei então a colocar no papel aquilo que Deus, sabe, estava falando comigo. E de repente pula uma palavra dentro de mim: Alessandro, a igreja precisa viver uma cultura sustentável. Sabe, todos nós, até nesse dia de hoje, nós colhemos frutos das nossas decisões. Nós vivemos uma máxima no evangelho que nós falamos sempre: nós, o que plantamos, nós colhemos. Sabe, as sementes e o alimento que estão na mesa do nosso destino é que vai alimentar quem nós somos hoje e vai nos impulsionar para aquilo que vamos construir para o amanhã. É o fruto do plantio que nós vamos fazer, sabe, que vai nos dar o alimento para nos fortalecer para esse tempo. Sabe, eu pergunto para você hoje a mesma pergunta que o Espírito Santo fez para mim: qual a cultura você está vivendo? Qual a cultura você está decidindo e definindo a sua história? Sabe, a cultura que eu estou vivendo, ela vai manifestar o fruto que eu vou colher. Deixa eu ser mais claro com isso que eu quero falar. Em uma cultura, há uma série de valores, há uma série de comportamentos. Uma cultura, há uma série de decisões, há hábitos e há outras características que nós veremos nessa série um pouquinho mais para frente. São eles que nos fazem ser como somos hoje e faz nos mover para sermos o resultado das informações que nós colocamos para dentro de nós, construindo assim a imagem que teremos, gerando nisso a credibilidade que um dia almejamos. Essa noite eu queria estudar um pouquinho, sabe, com você, sobre o significado da palavra cultura. A palavra cultura vem da palavra latim, vem do latim, da palavra cultura. Sabe, significa todo aquele complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes e todos os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membros de uma sociedade. E diante disso, eu queria pegar o exemplo da nossa nação. Sabe, como nasceu a cultura da nação brasileira? Vamos, sabe, correr lá para 1500 e nós vamos agora fazer um pouquinho de um estudo de o que o Brasil se tornou em todos esses anos, sabe, como nação brasileira. Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira nos levam aos povos indígenas que já habitavam o território de nosso país antes da chegada dos portugueses aqui em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos que aqui viviam mantinham a sua crença e eles praticavam os seus elementos culturais aliados ao modo de vida simples e ao contato com a natureza. Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia, ela foi introduzida à força nos povos indígenas. E as missões da Companhia de Jesus, formada por padres jesuítas, eles vieram ao Brasil com o intuito de catequizar os índios. No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cano-de-açúcar que havia no Brasil, Os europeus começam a capturar e a trazer negros africanos à força para a nossa nação como escravos. Esses, tiranicamente, eram escravizados e trouxeram consigo elementos da sua cultura e do seu hábito, como a sua religião de matriz africana, deles nasceu o candomblé, e a sua culinária e os seus instrumentos musicais. No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo, que é o segundo processo. O processo migratório composto por trabalhadores italianos, que eles vieram trabalhar nas lavouras de café. Quando os primeiros indícios da abolição da escravatura já apontavam no governo brasileiro, outros grandes fluxos migratórios, eles começaram a acontecer, aqui conosco. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses, os alemães e os judeus, eles começaram a procurar um lugar no mundo, eles encontraram refúgio em terras brasileiras. Tratando de termos normais, tratando de termos morais, a nossa influência, ela é tomada como base principalmente, nós nos espelhamos na moral judaico-cristã. O cristianismo, então, ele se constitui a maior influência de formação do povo brasileiro, principalmente na vertente católica e evangélica, compondo, então, um grupo, de grande influência no Brasil, nascendo, então, o grupo cristão no Brasil. Também sofremos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil, por meio de fluxos migratórios como os dos africanos, que eu já falei. A diversidade de hábitos e costumes morais também, se deu por conta do regionalismo. E aí começou, então, a criar a identidade regional, de cada estado, que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil, ele viu ao longo da sua história o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, e essas diferenças geográficas separaram-se então em territórios. Nós fomos influenciados por quatro culturas, na verdade por três culturas, a cultura europeia, a cultura africana, a cultura indígena, e aí nasce a cultura brasileira real, que de dentro das periferias e de dentro, dos lugares onde as pessoas, elas começaram a construir as suas identidades, elas começaram a lançar a arte e elas começaram então a construir as suas influências nas comunidades que elas viviam. Nós podemos dizer então, que uma cultura é um aglomerado de características que cada um, com a sua identidade, ela traz a clareza da manifestação dos seus hábitos e comportamentos. E eles são moldados, ao longo da vida. Com essa visão do que é o Brasil, de como fomos colonizados, de como fomos influenciados, trazendo, o que todos eles trouxeram aqui para o Brasil, criando hábitos, criando costumes, criando linguagem, criando consciência, criando habilidades e criando, as suas próprias características. Eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre, a cultura do céu e aonde nós fomos criados por Deus. Eu trouxe só essa correlação da cultura brasileira para você entender que você está inserido numa cultura aqui na Terra. Mas preste atenção, quando nós não entendemos o lugar de onde viemos, nós somos então moldados pelo lugar que nós estamos. O que eu quero dizer com isso? É que quando você não tem uma informação do céu, na sua vida, você não cria um hábito de manifestar o que Deus está falando com você. Com essa visão, eu gostaria nessa noite de falar qual a cultura nós fomos feitos e como nós temos nos movido nela. Eu gostaria de ir com você para Gênesis capítulo 1, onde Deus cria, desde o céu até a terra, e no sexto dia, Ele cria o homem. No primeiro dia, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 5, Ele diz que no primeiro dia da criação do mundo, Deus disse: haja luz, e surgiu a luz. A luz e a escuridão, elas ficaram separadas. E chamou a parte do tempo com luz de dia, e a parte do tempo de escuridão Deus chama de noite. E faz-se assim surgir o primeiro dia. Preste atenção. No segundo dia, Deus, ele criou o céu, a atmosfera, por cima da terra. O céu serviu para separar as águas em estado líquido, e sobre a sua superfície da terra, a água em estado gasoso. Gênesis 1, dos 6 ao 8 fala isso. Então surge assim o ciclo da água e a separação de tudo isso. No terceiro dia, sabe, Deus criou a terra seca, as águas que cobriam toda a superfície da terra, e por isso Deus ordenou que, sabe, que elas recuassem, deixando exposto então parte da superfície que ele chamou terra. E Deus chama a parte seca de terra e as águas de mares. Gênesis 1, do 9 ao 10, fala isso, e foi assim que surgiram os continentes e as ilhas. No mesmo dia, Deus cobriu a terra com vegetação, e todo tipo de planta brotou da terra, e todas as espécies de cada planta com capacidade de reproduzir segundo, sabe, a sua espécie. No quarto dia, Deus criou os corpos celestes para marcar a passagem do tempo, dias, meses e anos. E ele encheu o céu e o espaço com estrelas, e ele criou uma estrela que da terra parecia maior, o sol, para iluminar o dia. Deus também criou a lua, um pouco menor, para iluminar um pouco a noite. No quinto dia, sabe, Deus criou os animais aquáticos, e ele ordenou, e as águas se encheram de peixes, e todos os animais aquáticos, grandes e pequenos. Deus também criou as aves, que ele colocou para viver na terra e voar no céu. Deus abençoou as aves e os animais aquáticos e ordenou que eles se reproduzissem, e eles se multiplicassem e enchendo o mundo. Gênesis 1, 22. No sexto dia, Deus então, ele cria o homem. Ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, sabe? E surgiu então no sexto dia um homem. Deus olha, sabe? E Deus vê e diz: isso é muito bom. Até o quinto dia, Deus grita em uma voz, dizendo que tudo que ele tinha feito era bom. Não que o que ele tinha feito era ruim, não é isso, não é uma correlação de bom e de ruim. É uma correlação que tudo que Deus tinha feito era bom, mas quando ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus então, ele viu que era muito bom, e Deus abençoa o homem e a mulher, e Deus ordena que eles se reproduzam, que eles encham e dominem sobre a terra que eles estão. Todos os animais terrestres eles iam dominar, sabe, eles iam dominar sobre, sabe, os animais aquáticos, os animais voadores que ficavam debaixo, todos ficaram debaixo do seu comando. Então Deus, sabe, Deus também entrega o homem as plantas como alimento, sabe, e ele diz: vocês não passaram fome. Foi assim que Deus conclui então a criação do mundo. Sabe, no sétimo dia, Deus então decide descansar. Ele estava satisfeito porque tinha criado, tudo que ele criou era muito bom. Sabe, Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque era um dia de descanso. Após a criação, Deus coloca o homem então dentro de um jardim. E ali ele começa então a inserir o próximo passo da jornada do homem na terra. Deus começa então a estabelecer uma cultura. Sabe, a cultura, sabe, que o homem iria se mover e o homem iria manifestar a glória de Deus por onde o homem, sabe, ele pisasse. Então, o que eu quero dizer é que o jardim do Éden era um pedaço do céu na terra. E Deus, então, ele cria o homem e ele começa a estabelecer a cultura. E Deus dá ao homem o domínio sobre tudo, menos sobre o próprio homem. Sabe, deixando assim claro e definido que o livre-arbítrio que ele tinha dado ao homem era para que ele pudesse governar sobre as decisões que ele iria ter que decidir ao longo da sua jornada. Sabe, eu quero dar um parêntese aqui, preste atenção. O que eu quero dizer para você: Deus lhe deu domínio sobre tudo que está ao seu redor. Na cultura do céu, o que Deus está dizendo para você: ei, domine sobre tudo que está ao seu redor. O que tem acontecido é, quando eu não domino sobre aquilo que Deus me deu domínio, aquilo passa a ter domínio sobre mim e começa a ter influência sobre decisões que elas não podem ser contaminadas pelas decisões da terra. O que eu estou dizendo para você é, quando nós não dominamos sobre aquilo que já está dominado por Deus e Deus nos entrega, aquilo então passa a jogar contra o nosso destino e contra as vitórias que Deus determinou para nós vencermos nela. E diante disso, o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, preste atenção, quando nós não entendemos a cultura que nós somos feitos, nós então começamos a criar subculturas num processo, sabe, onde nós não precisamos criar histórias paralelas. Eu escrevi isso um pouquinho mais para frente e eu quero continuar com você porque eu quero conversar sobre isso um pouquinho mais para frente ali. E quando eu falo de livre-arbítrio, eu estou dizendo, ei, Deus te deu domínio sobre o poder das suas escolhas. O que Deus está dizendo aqui, eu tenho o comando de todas as coisas, mas o controle das decisões eu quero deixar com você. Você sabe por quê? Deus dá uma carta de crédito ao homem e quando Deus cria o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, então ele coloca o ambiente dele dentro do homem através do sopro da vida, que quando ele sopra sobre Adão no jardim do Éden, o que Deus está fazendo? Deus está colocando dentro desse homem uma essência para que quando ele pudesse estabelecer a sua cultura, ele pudesse então espalhar aquela essência por onde ele passasse. Para que ele pudesse espalhar essa essência, ele precisaria então tomar decisões, e essas decisões eram simplesmente em cima da plataforma do livre-arbítrio que Deus permitiu que o homem tivesse. Para que ele pudesse saber governar sobre o livre-arbítrio, sabe? E para que ele pudesse simplesmente criar, sabe, viver as bênçãos e as legalidades que impactariam o seu futuro através das decisões que ele tinha tomado e criando assim um legado seguro para que as próximas gerações que viessem depois deles, sabe, pudessem então olhar para os seus antepassados e eles pudessem decidir e definir da mesma forma. Sabe, Deus então, ele começa a criar dentro do homem, sabe, uma linha sustentável para que a cultura do céu pudesse a cada dia invadir um pedaço da terra que Deus tinha criado. A Bíblia diz em Gênesis 2, do verso 8 ao verso 10 assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que o formaram. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois ele se dividia em quatro. Aqui começa então a se estabelecer a cultura que Deus então começa a dizer que o homem teria que viver. Primeiro, Deus, ele estabelece a fase da criação. Ele cria o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Sabe, segundo, ele estabelece a criação como domínio sobre tudo o que ele tinha, sabe, a seu favor. Mas ele diz, não domine sobre o próprio homem, porque ao próprio homem eu darei o livre-arbítrio. Terceiro, ele cria um ambiente onde ele estabeleceria os padrões da sua cultura. Sabe, e esses padrões ele colocou dentro do jardim do Éden. E quarto, que eu quero discorrer com você a partir de agora, ele estabelece uma cultura sustentável através do relacionamento. Deus ia todos os dias ao jardim do Éden, nas virações do dia, para se relacionar com o homem. Deus, ele começa então, sabe, a se relacionar com o homem no ambiente que ele criou. Então Deus visita o jardim, sabe, o jardim do Éden era um ambiente do céu, e Deus pega o homem e coloca dentro do ambiente do céu. E Deus, ele vai visitar o homem, ele começa a conversar com o homem. Por quê? Porque através do relacionamento ele colocaria informações dentro do homem, e essas informações faria com que o homem, através das decisões que ele ia tomando em cima da plataforma do seu livre-arbítrio, ele ia criando costumes, hábitos, até que isso se tornasse uma cultura sustentável para que ele pudesse espalhar na terra. Preste atenção. Ele poderia estabelecer então uma cultura, sabe, de pureza, mas para que Deus pudesse, sabe, estabelecer uma cultura de pureza, ele tinha que manifestar a sua pureza dentro do homem. Então ele vai se relacionar com o homem e ele começa a mostrar para o homem a integridade do relacionamento que ele estava tendo com o homem. Diante disso, começou então, sabe, uma construção, sabe, de valores. Entenda, não se estabelece pureza em lugares defraudados. Aonde eu quero, sabe, chegar com isso? Eu quero dizer para você, preste atenção. Quando eu não vivo sobre a cultura que Deus estabeleceu para mim viver, eu começo a criar subculturas. O que significa isso? Subculturas são histórias paralelas que eu estou construindo as histórias que Deus criou para mim. E aí, sabe o que, que acontece? Eu gasto a minha força criando e decidindo sobre o livre-arbítrio que Deus me deu em lugares onde eu não estou protegido pela pureza, pela mão, pela graça, pelo favor, pelos olhos de Deus. O meu entendimento, ele não está aberto, sabe, para que eu possa fazer com que o céu invada a terra nos lugares aonde eu criei subculturas, aonde eu criei comportamentos, aonde eu criei valores, aonde eu criei, sabe, formas de eu me mover para que eu possa, sabe, nessas formas ser vitorioso em uma vida que Deus já disse que as nossas vitórias, ele já guerreou as nossas guerras e já deu as nossas vitórias. Não é Deus que está demorando a cumprir as suas promessas na nossa vida, somos nós que estamos demorando a decidir vivê-las. E diante disso, sabe o que, que eu quero dizer para você? Que quando Deus cria o Jardim do Éden era um pedaço do céu na terra, e nesse ambiente Deus estabelece a palavra relacionamento. Cara, deixa eu dizer algo para você nessa noite, sem relacionamento é impossível se conhecer a Deus. Nós temos uma geração rasa, queridos, que quer conhecer a Deus através de um culto na igreja. Ei, preste atenção, o culto na igreja é para que você seja movido em fé e que essa fé te leve até Deus. E que essa fé, quando ela te leva até Deus, você vai ter uma experiência. E essa experiência, ela vai te empurrar todos os dias da semana para dentro do seu quarto, para que você conte os seus segredos para Deus. Como você... Cara, deixa eu te perguntar algo. Como você está durante a semana? Você está visitando o jardim que Deus criou para você? Como nós vamos gritar vitórias pessoais se nós não vamos buscá-las na origem de quem as criou? Como nós vamos, sabe, buscar vitórias, sabe, pessoais, se nós não vamos, sabe, diante de Deus, sabe, buscar, se nós não vamos diante de Deus buscar em relacionamento, sabe, os valores da cultura do céu? Porque quando eu vou num relacionamento buscar em Deus, sabe o que que acontece? Eu recebo a identidade do cidadão do céu que eu sou. Cara, não tem como na cultura brasileira você falar inglês. Na cultura brasileira, a língua que nós falamos é português. Preste atenção, existe uma linguagem no céu que nós precisamos falar. Quando essa linguagem, ela entra dentro de nós, e quando nós gritamos ela no nosso destino, sabe o que que acontece? A voz de Deus, ela toma a nossa voz e ela entra, sabe, nos lugares onde precisa haver correções de destino e onde nós precisamos vencer. E essa voz, ela abre caminhos. O que eu quero dizer para você que quando você usa a voz do céu, você se torna então vitorioso que Deus disse que você é, e você começa a criar ambiente de favor para que as pessoas que estão, sabe, na sua linha, onde você vai tocar, e você vai ser discipulador, você vai ser mestre, você vai ser mentor, você vai ser exemplo sobre essas pessoas elas vão começar então a entender aquilo que Deus fez na sua vida. Aonde nós conhecemos isso? Na cultura, sabe, que nós fomos criados. Porque nessa cultura nós identificamos, sabe, nós entendemos a nossa identidade. E aí não há dúvida, não há confusão de onde é a minha origem. Quando não partimos da origem que nós fomos criados, que é o próprio Deus, nesses intervalos nós criamos essas subculturas e elas, sabe, elas vão criar histórias paralelas. O que é isso? Elas vão gastar a nossa força lutando contra os inimigos que não estão na nossa missão. O que eu quero dizer com isso? É que quando eu não recebo a visitação de Deus no meu jardim, quando eu estou na intimidade com Ele, eu estou sendo visitado por alguém. Eu estou sendo visitado por pensamentos que não são pensamentos de paz, que são os pensamentos que Deus tem de nós para nos dar o fim que Ele desejou e que nós vamos desejar nele. O que eu estou dizendo para você é que quando eu entendo a cultura que eu fui criado, hábitos, comportamentos, valores, sabe, a nossa ética, a nossa forma de nós nos movermos, ela muda. Queridos, preste atenção, a igreja nesse tempo, ela não pode agir pela força do seu braço. Nós não podemos viver da falsa honra. Sabe o que é a falsa honra? Olhamos para pessoas que têm alguma coisa que pode nos fornecer, vamos lá, pegamos dessas pessoas aquilo que nos interessa e deixamos elas pela beirada do caminho. Nós não podemos arrancar os olhos de pessoas, sabe, os fazendo Bartimeus. Nós precisamos devolver olhos a Bartimeus que foram, sabe, injustiçados por homens ou por mulheres ou por pessoas que através da falsa honra os deixaram na beirada do caminho, arrancaram os seus olhos simplesmente porque as usaram para um tempo. Cara, esses dias eu dei um tempo de redes sociais e eu estava vendo algumas coisas e eu, cara, de verdade, eu me enojo com algumas coisas. Eu nem sei como é que eu tenho 11 mil seguidores. De verdade. Não é porque eu não gosto deles, é porque, sabe, esse ambiente ainda é um ambiente que eu não criei ainda, sabe, aquele não é nem o prazer, é aquela identificação que eu preciso colocar, mas sabe, todas as vezes que eu coloco a minha mão e eu começo a escrever, sabe o que, é que Deus diz? Escreva aquilo que eu escrevi dentro de você, sabe, isso me cria um prazer de jogar, sabe, informações na mente de pessoas, mas eu tenho responsabilidade com o que eu estou escrevendo. Sabe por quê? Porque o que eu estou escrevendo, existe outra pessoa lá do outro lado que está lendo. Sabe o que, que acontece? Aquilo precisa alinhar o destino daquelas pessoas. Mano, nós precisamos levar a sério o evangelho que, sabe, está na cultura. Nós chamamos de evangelho aquilo que está na cultura, que na verdade é a vida de Deus. Transformamos isso no evangelho pregado. Sabe, quando Jesus, ele passava pelos caminhos, sabe o que, que ele estava dizendo? Eu estou dando a vocês aquilo que o meu Pai me deu. Nós vamos dar para a nossa geração aquilo que nosso Pai nos deu, e preste atenção, só vamos ter isso quando nós vamos nos nossos relacionamentos com Deus e buscamos a construção, sabe, a construção do alimento, a construção de tudo aquilo que a nossa geração precisa. Deus está à disposição para aqueles que estão dispostos a buscá-lo. Deus está te esperando. Quando Deus chegava na viração do dia e falava com Adão, ele estava deixando claro: eu sou a sua referência, Adão. Quando Deus vem, na nossa intimidade, no nosso relacionamento, quando ele fala conosco, sabe o que, é que ele está dizendo? Eu sou o seu Pai, aquele que te aliou. Eu vim aqui dizer para você que você é vitorioso, que você é um sucesso, que você é a minha melhor criação, que você é a minha imagem, que você é a minha semelhança, que você é o melhor, sabe, de tudo que eu fiz. Cara, preste atenção, não existe baixa autoestima num relacionamento profundo com Deus. Por que eu estou sentindo falta daquilo que eu não recebi? São duas situações: ou eu não tenho que receber aquilo e eu criei uma subcultura e criei, sabe, dentro de mim um sentimento, um desejo de ter aquilo que Deus não criou, ou eu não estou nos lugares de intimidade e Deus simplesmente não me entregou, porque isso vai ser sobre mim, sabe, simplesmente algo passageiro. Para quantas pessoas Jesus se tornou uma pessoa normal? Quantas pessoas elas vão aos cultos, elas sentam e saem e elas não sentem nada? Eu quero dizer para você, não leve isso como uma condenação. Esse exemplo que eu estou te dando é simplesmente para dizer, talvez você esteja dessa forma hoje, sabe o que, é que Deus está dizendo? Hoje eu quero visitar o seu coração, hoje eu quero derramar dentro de você uma essência, hoje eu quero dizer para você que existe uma cultura que eu criei você, existe um relacionamento que eu criei você, e eu quero colocar você dentro desse relacionamento. Não é uma bolha, sabe, é um estilo de vida que você vai andar, e quanto mais você caminhar, você vai ver que a glória vai puxando a glória, o favor vai puxando o favor, a cura vai puxando a cura, o amor vai puxando o amor, sabe, os frutos do Espírito, eles vão se manifestando em você. Gálatas 5:22 vai te dando inteligência emocional, sabe, e a Bíblia fala em Gálatas 5:22, se você tiver todas aquelas características, você não vai precisar da lei para que te corrija. Sabe por quê? Porque você se tornou uma pessoa como Jesus era quando ele caminhava na sua geração. Quando Deus chega ao Jardim do Éden e ele começa então a falar com Adão, ele estava então deixando claro: eu sou a sua referência. E ele cria com essa repetição de todos os dias e ir no Jardim do Éden, na viração do dia, um hábito em Adão, e cria dentro de Adão, sabe, um desejo de se encontrar com Deus todos os dias. E isso então faz com que o entendimento de Adão permaneça com a clareza da face de Deus que está dentro dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Deus cria Adão, ele sopra sobre Adão o fôlego da vida, ele abre os seus olhos e a face de Deus fica impressa no entendimento. Quando Deus desse século tentar cegar o seu entendimento, ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque a face de Deus está lá. Corra para o lugar onde a face de Deus ela é clara para você. Corra para o lugar onde a última experiência que você teve com Deus, ela te faz protegido. Pare de caminhar errante no deserto, como José, sabe, quando vai buscar os seus irmãos, ele não encontra, ele vai para, sabe, ele está em Siquém, e de repente um homem aparece no deserto e diz, vai para Dotã. E de repente ele pega e ele vai para aquele lugar, mas a quem é aquele homem que aparece no deserto? É o homem que visitou Adão no Jardim do Éden todos os dias. Deus quer te visitar nessa noite. E o que Ele quer dizer para você, eu quero deixar claro essa minha imagem dentro de você. A minha face impregnada no seu entendimento, sabe para quê? Para que você não duvide que eu sou o seu Criador. Quando Deus vai ouvir a ação do dia, todos os dias, sabe, visitar Adão, sabe o que, é que Ele estava dizendo? Nessa cultura que eu estou dizendo a você que você vai viver, existe uma face, existe um Deus, existe uma visitação, existe um hábito. E esse hábito vem pela repetição da minha visitação. E eu vou te visitar e essa visitação vai despertar dentro de você hábitos, comportamentos, pensamentos, desejo, o meu amor, os meus frutos, e eles ficarão claros. E aí eu pergunto para você, cara, se isso é sustentável, eu pergunto, nós estamos sendo a igreja que Deus disse que precisamos ser na nossa geração? Cara, nessa pandemia ficou algo muito claro, vamos lá. Algumas coisas, elas tinham muito valor para nós. E sabe o que acontece? Elas deixaram de ter menos valor, elas não ficaram desvalorizadas, mas nós pegamos essas coisas e, sabe, refizemos a intensidade do valor que essas coisas precisavam ter. Mas tem uma coisa que, sabe, nessa pandemia ficou muito claro. Sabe o que, é que ficou muito claro? A vida ganhou um valor de uma forma muito intensa e para algumas pessoas infinitamente mais. Sabe por quê? Porque quem criou a vida foi Deus. E todas as vezes que Deus te visitar, é o Deus da vida trazendo vida para a sua vida. E o que Deus vai fazer? Vai fazer a sua vida ter sentido para a vida que você está vivendo aqui na terra. E quando Deus te visita, na verdade Ele está dizendo, ei, você está inserido na minha cultura, e a minha cultura, sabe, você só vai se tornar sustentável se tiver relacionamento, e o relacionamento, ele só vai se tornar sustentável se ele tiver frutos, e os frutos desse relacionamento vêm através do hábito. O hábito vai tocar nos seus comportamentos, e os seus comportamentos vai referendar essa cultura como uma cultura sadia, para que você viva nela. E aí sabe o que vai acontecer? Tudo que Deus prometeu para você vai começar a se cumprir na sua vida, e as pessoas vão começar a olhar e vão dizer, existe um estilo de vida melhor do que o meu estilo de vida. A sustentabilidade de uma cultura está em guardar com integridade os seus valores. Como nós guardamos os valores da cultura do céu? Através do relacionamento íntimo com Deus. Através da intimidade com Deus. Deus, Ele dá a Adão domínio sobre tudo e deixa claro como seria a sua jornada dentro do jardim. Ele deixa estabelecido o ambiente. Ele deixa audível a voz que iria definir e construir a ordem da essência dentro de Adão. Quando ele ouvia a voz de Deus, o seu coração acelerava. E aí sabe o que acontece? O seu coração, como a sua mente, elas honravam Deus através da face dele que estava no seu entendimento. Então deixa eu dizer algo. Hoje, se você está vivendo alguma coisa ruim na sua vida, sabe o que é isso? É fruto das decisões que você teve fora da cultura que Deus disse que você precisa viver. Quando o hábito, ele se torna uma prática, a cultura, ela se torna sustentável. E o próximo passo é a manifestação da honra. O que é isso? A honra, quando ela deixa de ser um motivo, ela se torna um princípio. É porque nós deixamos de sentir como homem sente e começamos a agir como Deus age. O que Deus estava dizendo para Adão? Preste atenção, Adão. Você é imagem e semelhança minha, você é um homem. Só que preste atenção. A honra que eu quero manifestar na sua vida é a honra do princípio. Qual é o princípio? Quando eu soprei sobre você, você me enxergou e ali construiu uma identidade de pai, de filho, de paternidade. Ali se construiu então um caminho de segurança para que eu decida com clareza e defina, sabe, aonde eu vou colocar as minhas forças para que o resultado que eu tiver se torne um exemplo, um testemunho poderoso para pessoas que estão perdidas na vida. O hábito, então, ele se encontra, O hábito de se encontrar com Deus, o hábito de Adão se encontrar com Deus, o hábito de nós nos encontrarmos com Deus, é a admiração que nós construímos nas nossas decisões. Então Deus se torna a nossa referência, e a honra, ela sabe o que, é que ela faz? Ela traz consigo a manifestação, sabe, de três culturas do céu. Esse hábito de se relacionar na intimidade, Deus, ele pega a cultura do céu e ele traz três coisas e ele insere dentro de nós. A cultura de raízes, ela fala do lugar mais seguro para o nosso destino. Nós só nos tornamos realidade se as nossas raízes estiverem plantadas no solo que Deus disse que o nosso fruto vai nascer, e ele vai ser permanente como a vara da amendoeira. Aquela vara, um dos três elementos que estava dentro da Arca da Aliança, ela produzia frutos na primavera, no verão, no outono e no inverno. O que que, sabe, aquela vara significava dentro da arca? Tudo que estiver dentro da arca, tudo que estiver na presença de Deus, em todas as estações vai produzir frutos. O que eu estou querendo te dizer com isso é que quando, sabe, a cultura de raízes é estabelecida na minha vida, a orfandade ela é arrancada. O que significa é que a paternidade de Deus, através do relacionamento de intimidade, cria em mim a cultura que me protege, de eu não andar sozinho dizendo para as pessoas, sabe, que ninguém me ama. A cultura de raízes, ela cria um alinhamento profundo, ela me alinha com a plataforma das decisões, ela me faz uma referência, e a minha geração olha para mim e me vê como um legado seguro, para que eles possam me seguir como um líder, que sabe para onde eles estão indo, que na verdade eles estão sendo levados para o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus todos os dias. E posso te dizer, esse é o maior confronto para a igreja do século 21. Usar a informação que ela tem no seu dia a dia. O que eu estou dizendo? Se tornar a igreja da segunda-feira, impactando a sociedade, sem cheiro de religião, sem vestes de religiosidade, não dizendo que é evangélico, mas dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, porque fará obras maiores ou iguais ou maiores do que Jesus fez. O que Jesus estava dizendo é: João Batista me gritou para o mundo, eu gritei você para o mundo. Então um homem grita Jesus para o mundo, ele pregava arrependimento e batizava nas águas, mas aquele que batiza com espírito e com fogo morreu na cruz, e ele gritou para o mundo que uma geração que viria depois dele batizaria com espírito, batizaria com espírito, batizaria com fogo. Essa geração teria o Espírito Santo sobre ele, e eles colocariam a mão em pessoas, e esse mesmo espírito que estava dentro dele entraria em pessoas, e essas pessoas seriam alinhadas no seu destino, e eles falariam a língua do céu. Isso é forte para você? Então eu posso te dizer algo: aonde as suas raízes estão plantadas? Porque numa cultura sustentável, aonde Deus cria um hábito que vem através, sabe, o hábito, na verdade, sabe, a repetição de um comportamento, você vai repetindo o comportamento e aí cria-se então uma cultura. O que é isso? Cria-se então uma referência, um ponto de referência. Esse ponto de referência se torna o lugar da sua intimidade com Deus. Então essa cultura agora, ela se torna sustentável, e a semente que eu lançar nesse lugar, ela vai nascer para curar pessoas. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você que a cultura de raízes é uma cultura que ela está estabelecida dentro da cultura do céu e dentro da cultura que Deus estabeleceu dentro do Jardim do Éden. A cultura de valores foi a segunda cultura, que fala de caráter, de integridade, de verdade, de dar equilíbrio e sustentação para se viver com intensidade a história que Deus criou para nós. O que Deus estava dizendo para Adão: preste atenção, cara, eu estou colocando dentro de você o meu caráter. Quando eu boto dentro de você o meu caráter, sabe o que, é que eu estou dizendo para você? Os frutos do Espírito, quando saírem de você, eles vão sair impuros, eles vão sair puros, eles vão sair leves, eles vão aliviar fardos, eles vão curar pessoas. O seu olhar vai manifestar o olhar de Jesus, e as suas decisões, elas vão tocar nas referências que essa geração tem. E a cultura de crenças, que fala da verdade do reino em relação às crenças, crenças bem definidas, o que é isso? Nos dão direito a nos movermos na identidade que Cristo criou para nós. Quando Deus cria, sabe, Adão, quando Deus cria Adão no Jardim do Éden, e quando ele sopra o fôlego da vida, sabe o que é que ele está dizendo? Ei, preste atenção, quando os olhos dele abrem, sabe, as crenças dele são ativadas. E aí começa então, sabe, o processo de relacionamento vai definindo dentro de mim, sabe, de quem é a minha referência, o que é isso? Vai construindo dentro de mim um ambiente de credibilidade, vai me fazendo maduro, essa maturidade vai me dando decisões sustentáveis, vai gerando em mim, sabe, um processo de crescimento para uma identidade pura daquilo que Deus disse que eu sou. Os valores, eles, quando eles são estabelecidos em uma cultura de onde, sabe, em uma cultura, na cultura do céu, quando eu digo para você, sabe, que a cultura do céu, ela estabelece crenças, valores, raízes, sabe, e quando eu falo de valores, aí eu corro para dentro da identidade, para dentro do caráter, para dentro da personalidade. O que é isso? Deus cria dentro de mim um pacote de credibilidade para quando eu tocar em pessoas, pessoas sejam curadas. Deixa eu dizer algo a você. Essa semana agora eu vi um filme chamado Invencível. Isso tocou profundamente em mim e eu quero encerrar com isso. O filme Invencível fala de um atleta que ele era, na verdade ele era um garoto muito rebelde, ele não respeitava pai e mãe. Um dia o seu pai pega, ele põe no colégio, e no colégio um professor de educação física pega ele, coloca ele para correr. Então, naquilo ali ele começa a gostar da corrida e ele se torna um atleta olímpico. Quando ele sai dos Estados Unidos para competir em outra nação, o seu avião, ele está sobrevoando o Japão e esse avião cai. Esse cara passa alguns meses, sabe, boiando sobre a água. O exército, então, japonês o captura e leva, então, ele para um campo de concentração. Existia ali um cabo japonês que cuidava de uma desses campos de concentração, pegou ele e, sabe, e transformou ele no seu maior inimigo dentro daquele lugar. Ele chegou, sabe, ele foi torturado de todas as formas possíveis que você imaginar. E foi criando, sabe, o filme, ele vai criando dentro de você automaticamente um ódio pelaquela pessoa que estava batendo naquele cara. Chegou ao cúmulo, sabe, dele ser tirado dali, e aí ele é levado a um local onde tinha outros oficiais, outros soldados, sabe, que negaram a sua pátria e pediram para ele ler uma carta, negando a sua nação, negando as suas raízes, e ele não lê a carta, e ele volta para o campo de concentração e cai na mão daquele mesmo homem mau, daquele comandante. Aquele comandante, ele pega, por ele não ter lido a carta, tinha uns 300, sabe, soldados presos americanos com ele, e bota então ele no meio do campo de refugiados e fala: cada um de vocês vai dar um murro na cara dele. E ele recebe 300 murros na cara, aonde começa-se na parte da manhã, à noite ele é pego caído, ele passa uma noite caído, até chega uma hora que esse comandante, ele é transferido, ele vai para outro local. E aí esse jovem, então, os Estados Unidos, ele começa a avançar, e ele começa a avançar no território japonês, e ele chega, sabe, a um ponto de chegar muito próximo do campo de concentração onde eles estavam. Então eles pegam esses soldados, prisioneiros de guerra, eles levam para outro campo de concentração, e aí simplesmente era um campo que tinha uma carvoaria muito grande. E eles agora começam a carregar carvão. E aí, sabe o que que acontece? Quando ele chega nesse campo de concentração, ele se encontra exatamente com esse comandante mau, que ele tinha sido transferido, e ele cai exatamente no mesmo campo de concentração. Preste atenção nessa história. Aquele soldado, ele pega ele depois de trabalhos forçados, dias e dias forçados. Sabe o que que acontece? Aquele homem, ele pega ele, coloca ele com uma tora mais pesada que ele, e ele diz ao soldado que estava do lado dele: se ele abaixar a tora, atire nele. E ele passa praticamente um dia inteiro fraco, sem alimentação, magérrimo, sabe, com a cara tora levantada. Aquele comandante, ele pega, esmurra a cara dele, ele derruba a tora, sabe, e simplesmente ele é espancado e ele fica no chão aquela noite. Naquele tempo, os soldados americanos e os Estados Unidos, então, ele vence a guerra. Os japoneses, então, eles liberam os soldados americanos que estão dentro daquele campo de refugiados. E aí você sabe o que que acontece? Acontece que, quando ele estava sendo liberado, ele queria se vingar daquele homem. E a primeira coisa que ele faz, ele sobe ao quarto que aquele general dormia, e aquele general não está lá, sua cama, seu lençol está dobrado, está colocado em um canto assim, e ele se senta, e de repente, eles são resgatados, e ele é levado à sua nação. Quando ele desce daquele avião, sabe, pisando na sua nação como um prisioneiro liberto, ele beija o chão e quando ele olha, os seus pais estão na sua frente. Os seus pais, eles abrem o seu braço e eles vêm correndo em sua direção e ele abraça os seus pais. Sabe, ele abraça todos os seus familiares. E você sabe o que que acontece? Acontece que, automaticamente, o sonho daquele homem era correr as Olimpíadas. O sonho daquele homem era correr as Olimpíadas. E ele, com 80 anos de idade, no final do filme, passa ele correndo com a tocha olímpica. Mas o que me mais marcou em tudo isso que eu te contei, sabe o que que é? Ele volta ao Japão. E ele se encontra com aquele general. Ele se encontra e ele perdoa aquele homem. Ele perdoa todo aquele exército, sabe, que o machucou por muito tempo. Ele libera perdão. Sabe por quê? Porque na cultura do céu não tem ódio. Na cultura do céu não tem mágoa. Na cultura do céu, sabe, quando Deus cria Adão, Deus não criou Adão para que ele se vingasse de alguém. Preste atenção à sua vingança do Senhor. Quando você está vivendo a missão que Deus te chamou para viver, quando você está vivendo sobre, sabe, sobre essa missão, sobre o seu destino, Deus cria, sabe, a cultura que Deus colocou nela, é a mesma cultura que Deus colocou no Jardim do Éden. É uma cultura de relacionamento, é uma cultura de pureza, é uma cultura, sabe, de se construir valores de uma forma sustentável. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, mas o que eu sinto nessa noite é que o Espírito Santo de Deus quer fazer alinhamentos aqui. Eu sinto nessa noite que o Espírito Santo de Deus quer curar pessoas de doenças incuráveis, sabe? Tem muitas pessoas que saíram do seu destino, que foram caminhar, sabe, em subculturas, construindo histórias paralelas e ali ficaram doentes. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, eu vou te curar, eu vou te limpar, eu vou te restaurar, eu vou te posicionar novamente no melhor lugar que eu disse, sabe, no lugar onde eu disse que você precisaria estar. O Espírito Santo de Deus, ele diz a você nessa noite: preste atenção. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se o seu fardo está pesado, sabe, se você está com jugo no seu coração, o Espírito Santo de Deus, ele te diz, preste atenção, o Espírito Santo de Deus, ele te diz: eu quero te tocar nessa noite. Quando eu li a cultura do Brasil, eu não sei se você observou, nós fomos tocados pelos portugueses, que aqui tinham os indígenas, que vieram os europeus, que depois, sabe, os alemães, os japoneses e os judeus vieram encontrar refúgio aqui. Nós fomos tocados na nossa linguagem, fomos mexidos na nossa cultura. Outras subculturas começaram a ser criadas. Mas preste atenção, nos tornamos a nação brasileira. Nos tornamos a nação brasileira e o Espírito Santo de Deus, ele quer dizer a você nessa noite: preste atenção. Você foi chamado para o Brasil. E diante desse chamado que Deus te deu para o Brasil, antes de você tocar outras nações, Deus diz: você vai tocar a sua nação. Mas antes de você tocar a sua nação, eu quero dissecar isso mais um pouco. Eu quero puxar você para o destino que Deus criou para você. E eu quero dizer que nesse destino existe a linguagem, existe a identidade, existe o hábito, existe o amor de Deus, os valores do céu, a construção da sua identidade, aquilo que Deus te chamou para ser. Essa é uma noite onde Deus me diz claramente aqui. Sabe, Alessandro, uma parte dessa geração e das gerações passadas, eles deixaram de caminhar no caminho que eu criei para que eles caminhassem. E aí, sabe o que que acontece? Começa-se a juntar frustrações, queridos. E essas frustrações, elas começam a contaminar os lugares aonde nós definimos, aonde nós decidimos que nós vamos servir a Deus, lançando incredulidade, achando que as coisas que Deus prometeu para nós, as suas promessas, elas estão demorando a se cumprir. Ei, preste atenção. Quando você se alinhar com Deus nessa noite, você sabe o que vai acontecer? É a decisão que Deus queria de você, para que você possa viver todas as promessas que Ele já criou para você viver.